Se Deus quiser, domingo que vem, na verdade, aliás, Shabbat, vai ser 17 de Tammuz. E como é justamente Shabbat, a gente adia para o dia seguinte, para o domingo. Quando chega 17 de Tammuz, a gente começa um período, vamos dizer, triste do nosso calendário. São 3 semanas tristes, exatamente 3 semanas, já na prática, que vai de 17 de Tammuz até Tisha B'Av. Historicamente estão relacionados entre si, porque numa comemoramos quando eles, vamos dizer, penetram em Jerusalém, e na segunda festividade, quando destroem Jerusalém, 3 semanas depois destroem o Beit HaMikdash. Ambos os Beit HaMikdash foram destruídos na mesma data, 9 de Av. Mas ambas datas têm a sua origem já marcadas como datas tristes, ainda no deserto, quando saímos do Egito. 17 de Tammuz é quando Moshe desceu depois de 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, com as tábuas da lei, encontra o povo de Israel com bezerro de ouro. Certo? Então nós vemos aqui já que uma data, já tinha uma data pesada. E o dia de 9 de Av foi a data que voltaram os espiões da terra de Israel e falavam mal da terra, choraram, e o povo chorou gratuitamente. Aí Deus falou, vocês choraram de graça, agora eu vou dar para vocês motivos para chorar. E estabeleceu que essa data seria uma data já, como chama, marcada para coisa negativa. E dessas 3 semanas, nos chamamos de Nidish de Traibohim, as 3 semanas. Nessas 3 semanas, são 3 semanas pesadas, onde podemos dividir esse período em algumas etapas. Por si, as 3 semanas, a gente não ouve música, não se celebram casamentos, não se fazem festas.
Não corta cabelo.
Não corta cabelo, avisa o Michel. Aí o... Também não se faz a barba, obviamente, isso não se faz nunca. Não? Aí o... Não se faz nenhuma coisa de alegria. E o período, ele, por assim dizer, engrossa um pouco mais, se torna um pouco mais rigoroso a partir do Rosh Chodesh Av, primeiro dia de Av, que entram, chama Nainteg, nos 9 dias, que são de primeiro a dia 9 de Av, que são os dias mais rigorosos, onde já não se come carne, não se bebe vinho, com exceção de Shabbat, e, ou de, que precisa participar de uma sociedade mitzvah, como Brit Milá, Pinyona Ben, etc. E posteriormente ainda temos os últimos 3 dias, a partir do dia 7 de Av, onde se diz que lá começou de fato a destruição. Por exemplo, uma pessoa doente, fraca, uma mulher eventualmente que está dando de mamar, então pode comer carne, já começam a dizer que você pode ter certa leniência em determinados casos, e aí pelo menos os últimos 7 e 8 são dias mais, como se diz? Mais rigorosos, então, em determinados casos. E Faradim, na prática, não vai desde Rosh Chodesh, eles comemoram a semana na qual acontece Tisha B'Av. Então, costume diferente. Contudo, esses períodos, na prática, são essas 3 semanas, como falamos, são marcadas no início e no final por jejum. Hoje em dia nós vamos comemorar o dia de jejum esse ano, ambos no dia seguinte. Por quê? O único jejum que posso celebrar no dia certo, qual que é? Yom Kippur, no Shabbat. Porque a Torá estabeleceu. Caso contrário, não fazemos no Shabbat, a dia para o dia seguinte. Inclusive, podemos utilizar aqui uma frase que o Talmud traz. Já que foi adiado, que seja adiado. Já que o jejum foi adiado de quando? De sábado para domingo. Então, uma vez que já foi adiado, que seja adiado, que venha a Mashiach, que seja adiado definitivamente. Ok?
Mas na prática não é, né? Só é um desejo.
Exatamente. O que significa na prática não é? Não entendi o comentário. Fazemos o jejum no domingo.
Uma força de expressão.
A gente faz o jejum no domingo, tanto de 7 de Tammuz, como o jejum de Tisha B'Av, a gente começa o jejum já no sábado, no término do Shabbat, depois do pôr do sol, já se costuma, paramos de comer, faz a Seudá Shlishit como Seudá, como refeição que interrompe, e aí já diretamente, termina o Shabbat, já começa o jejum direto, E no domingo à noite, quando termina o jejum, vai fazer Abdalá.
Ah, só domingo à noite.
Sim, porque não pode fazer sábado à noite, vai ver como vinho.
Ah, é jejum de 24 horas. Assim.
É Tisha B'Av, sim.
Não, io di 17 Tammuz.
Di 17 Tammuz è un shijun diurno.
A diurno.
Commessa di manhã e termina a noite. Ok? Questo è un shijun che leva il periodo diurno. Então, por exemplo, se jejum é domingo, vai começar às 5h32 da manhã, que não seria alvorecer, e vai até 6h04 da tarde.
Uhum.
Ou da noite já. Então, você pode, se quiser, acordar de manhã e fazer uma refeição às 4 da manhã, 4h30 também, e, se quiser, e aí depois fica o dia inteiro sem comer e sem beber, até 18h04. Ok? Isso é basicamente o costume tradicional nessa data. O jejum aqui no domingo que vem. Em relação a... temos, quantos jejuns temos ligados com a destruição do templo? Na prática nós temos quatro jejuns. E os quatro jejuns que estão destruídos, ligados com isto, nós, diz o Maimônides, que isso daqui vem despertar, é uma lei que nós aceitamos, e nós costumamos lembrar isto, que todos esses jejuns vão ser anulados quando a magia chegar. Hoje, nesses jejuns, vem lembrar a destruição do templo. Mas os quatro desses jejuns serão esquecidos quando a magia chegar. E não somente isto, sino que também vão ser dias de alegria e júbilo. Como está escrito, assim disse Deus, Senhor dos Exércitos, o jejum Arrevi, o quarto jejum, o jejum Betzoma Hamishi, o quinto jejum, Betzoma Shvi, o sétimo jejum, Betzoma Asiri, o décimo jejum, vai ser... E para a casa de Yehudá, júbilo e alegria para festividade, para boas festividades de Moedim Tovim. Na verdade, qual é o quarto jejum? Quarto jejum que está no quarto mês. Qual é o quarto mês? Tamuz. Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz. Tamuz é o quarto mês. 17 de Tamuz. Qual é o quinto jejum que está no quinto mês? Qual é o quinto mês? Av. É o nome de Av. Qual o sétimo jejum? Aqui chama sétimo, na verdade estou explicando que se refere aos meses. Que cai no sétimo, não, é o jejum de Tzom Gedalia. Que no dia 3 de Tishrei, que é o sétimo mês. E o quarto jejum...
Ele também é relacionado com a destruição de...
E o quarto jejum, que na prática é o jejum de desde Tevet, mas não é porque sendo desde Tevet, no décimo mês. Já quando nos diz o quarto jejum, o quinto jejum, o sétimo e décimo, respectivamente, se refere aos meses.
Aos meses, não ao dia.
Não ao dia, nem à sequência do jejum. Ou seja, o jejum do quarto mês, o jejum do quinto mês, o jejum do sétimo mês e o jejum do décimo mês. Contando sempre como o primeiro mês que a Torá nos ensina, qual? O mês de Nisan. Então podemos entender que com a chegada de Mashiach e a anulação do exílio, não haverá mais necessidade de lembrar a destruição. Consequentemente, esses jejuns serão abolidos. Por quê? Quando Mashiach chegar, vamos ter a construção do Beit HaMikdash. Então não vou lamentar que não tenho Beit HaMikdash. Tenho Beit HaMikdash. Mas por que se transformarão em dias festivos? Isso devemos entender. Já tá bom, se anulou o motivo alegre, mas dizer que esse dia é um dia festivo? Ainda um dia de comemoração? Qual é o motivo para esta comemoração e alegria? O que, que vamos lembrar? Quando você faz uma comemoração é porque você lembra um aniversário. Você faz uma comemoração porque lembra um êxito determinado. Tá bom, nestes dias hoje são dias tristes porque lembramos destruição. Na hora que não tinha mais a destruição, deixaram de ser dias tristes. Bravo, isso eu entendi. Mas o que não consigo entender, ou seja, que vamos tentar analisar, é por que se transformam em dias alegres. Que deixa de ser tristes, ótimo. Mas ainda se transformaram em alegres? Deu para entender?
Porque a destruição foi o começo de um processo de terceiro tempo, né?
Pode ser explicado dessa maneira.
Um dos Rahamim teria começou a rir por causa disso, né? Quando viu a raposa saindo.
Rabi Akiva. Sim. Ele viu que, na prática, não porque começou a construção do seu templo. Ele diz, uma vez que eu vi que esta profecia se cumpriu, então significa que a outra também vai se cumprir. Entendeu? Enquanto não se cumpriu a primeira profecia da destruição dele, veio a raposa Shualim Milchubó, eu vou ficar preocupado. Será que ainda vai se cumprir aquela que diz que haverá crianças dançando nas ruas de Yerushalayim e brincando? Mas agora que se cumpriu uma, eu acredito que vai acontecer outra também. Isso aqui foi o motivo da Rabi Akiva. Vamos lá. Então se explica assim que na verdade, ou na realidade que nós não, às vezes não enxergamos, no Galut tem também um assunto muito elevado, que quando a magia chegar, aí vamos perceber. Se o Galut não é necessariamente algo ruim. O Galut, o exílio que nos encontramos, tem algo positivo. Por isso os dias que provocaram, esses dias que nós lembramos, que marcam o começo do Galut, a destruição, etc., eles se transformarão em dias alegres. Por quê? Porque eles provocaram o Galut. É que nem quando uma criança, ela precisa eventualmente tomar um remédio. É amargo. Mas que você conseguiu já dar a medicina, depois você percebe que isso é o quê?
Bom.
Leva tempo para fazer efeito, mas já está aí, já está. Já foi administrado. Agora é uma questão de tempo. Podemos comparar isto com o assunto com algo positivo e negativo, em geral. Por exemplo, temos uma fita preta considerada como algo negativo, mas quando nós viramos, se transforma, se revela algo positivo. Quando você tem alguma coisa negativa, parece, porque justamente esses pontos, como se diz, pontos pretos, a situação que parece muito negativa, na prática eram que? Pontos de luz. Quando você tem. Quando, por exemplo, também na questão do exílio. Nós vivemos hoje em dia numa situação de que? Negativa. Onde nós não vemos a verdade das coisas, um mundo que parece um mundo de mentira, um mundo onde prevalece a falsidade. É um fato de hoje em dia. Mas quando vai chegar a redenção completa, plena e duradoura, assunto negativo vai deixar transparecer o lado positivo. Aí vamos ver que justamente estes dias que lembraram destruição são os dias que evocam alegria e júbilo. Por quê? Porque foi graças a, entre aspas, de alguma maneira, graças a essa destruição que possibilitou que venha o terceiro Beit HaMikdash, que é definitivo. Enquanto está o segundo, que é temporário, então não vai ter o terceiro, que é o definitivo. Então, de alguma maneira, já possibilitou um novo processo. Nós já somos parte do processo da reconstrução. O Galut em si, de uma forma simples, é um castigo para os pecados do povo de Israel, por isso, como dizemos na Tfilá, o Mipneha Taeno, Galino Merzeino. Por causa de nossas transgressões, fomos exilados da nossa terra. Mas se explica, na verdade, nos livros místicos mais profundos, em Hassidut, etc., que os pecados, na verdade, são a causa externa do Galut. Mas o Galut é um processo de refinamento, um processo onde você está, de alguma maneira, está acontecendo. Você, eu vou explicar depois, é sempre bonito, vamos lá. Então, por exemplo, todo objetivo do Galut, conforme explica a Guimará, Deus não levou a gente para o exílio, ou seja, o povo de Israel entre as nações se espalhou do mundo, senão para que, desta maneira, nós podemos espalhar a luz da Torá. Se a gente fica concentrado na terra de Israel, o mundo não recebe a luz da Torá. Hoje em dia, praticamente, em todo canto do mundo tem alguma comunidade, tem alguma família que lá está acendendo velas de Shabbat, trazendo uma luz. Eu me lembro uma vez, o Rabino Sachs, ele comentou que ele estava na Alaska, uma visita, e perguntou a uma criança que acendia as velas de Shabbat, falou, o que tem de especial, será o que? Ele explicou, saiba que você, o mundo inteiro espera para o acendimento das velas, porque você é a última no mundo que acende as velas de Shabbat. Já na prática, tem uma coisa especial. É o último lugar no mundo onde se acendem velas de Shabbat. Sabe, né? Até no Alasca, lá no final de tudo. Então, e o objetivo não é simplesmente que, por exemplo, também se acredita que Mara diz para que esse estava no Galut, para que se acrescentem convertidos. Através que a gente está no Galut, se acrescentam convertidos. Tem gente que vê essa luz da Torá e quer aderir. Então, na prática, o objetivo é nobre. Não se refere simplesmente aqui de forma literalmente de convertidos, se bem que também está incluído, e menos ainda dizer que esse objetivo de todo esse galuto tão difícil e amargo, senão que se refere aqui são que tem no mundo energia no mundo todo, faísca de santidade, na Kabbalah explica. E essas faíscas de santidade, que teve como se fosse uma explosão antes da criação do mundo, e foi parar em todo o canto do mundo. Não diz que o mundo estava tão babou, estava vazio, desolado, etc. Estava um caos. Então, essas faíscas foram parar para o mundo todo. E nós resgatamos, por assim dizer, essas faíscas, justamente através de... por a sua santidade, por a sua energia, elas caíram em lugares muito distantes. E a Shem nos espalhou no mundo, para quê? Para a gente poder resgatar tudo isto. Desta maneira estamos refinando o mundo todo. Se explica de uma forma mais simples, o mundo inteiro é o exílio. E a terra de Israel é a terra principal, certo? Quando Deus exila o povo de Israel para o mundo todo, nós estamos no mundo todo preparando, fazendo mitzvot, shurim de Torá, até aqui em São Paulo, e nós estamos transformando esse mundo, não é estar no escritório. Aqui no Shiur, transformando esse lugar em um lugar um pouco mais espiritualizado, e com isso vamos possibilitar aquele cumprimento da profecia que diz que quando a magia chegar, a terra de Israel vai se espalhar para todo mundo. Por quê? Porque estamos já preparando que possa, já está pronto, já está espiritualizado o suficiente para poder receber daquela irradiação, vamos dizer, que vai irradiar a terra de Israel para o mundo todo. Então, por isso que Deus espalhou o povo de Israel no mundo. Porque desta maneira, através do nosso trabalho, cumprimento do Torah e Mitzvot, nós possamos refinar o mundo todo. No conceito da Kabbalah, seria resgatar essas faíscas de santidade. E no conceito que a gente explicou agora, mais simples, preparando o mundo para o mundo estar pronto para a Mashiach chegar. Então, hoje em dia, o mundo está mais pronto, em todo lugar do mundo. Todo lugar tem praticamente sinagoga, minyan, etc. Esta forma de encarar as coisas explica também a sequência do galut da diáspora. Se o galut fosse somente um castigo para os pecados, ela deveria ser muito mais simples com a medida que vão passando os anos. Porque da mesma forma que nós vemos uma pessoa que está na prisão, quando no decorrer dos anos vai se sendo mais, como chamar, mais suave a prisão. E quanto mais próximo está da data de liberação, ele fica mais fácil para ele. Enquanto que o galut cada vez está sendo mais difícil, cada vez está sendo mais pesado, cada vez tem mais atentados, o mundo cada vez está mais, desculpa a expressão, mais podre. E quanto mais difícil está, significa que mais próximo estamos do galut. do final do galo, do encerramento. Mas se nós pegamos o galo no seu conceito mais profundo, isso fica bem mais claro, mais fácil de entender. Uma vez que todo objetivo é resgatar essas faíscas, preparar o mundo todo com tudo aquilo que está espalhado no mundo, depois do trabalho, certo? E depois de que todo esse trabalho, se já fica mais, já teve no mundo todo, já estamos evoluindo e cada vez mais espiritualidade, e o mundo inteiro está mais refinado, mais e mais faíscas, como falamos, são resgatadas, são elevadas, etc. O mundo está mais espiritualizado. Então temos a força justamente de resgatar, de refinar as partes mais obscuras do mundo. Por isso que se supera aqui a escuridão do galut, para que possamos chegar às faíscas, aos níveis que estão mais escuros. Já cada vez, nós, o mundo está se refinando e nós estamos em condições de chegar no mundo, nos lugares mais escuros e resgatá-los também, corrigi-los também, espiritualizá-los. Então, hoje em dia, o galuto, o exílio, é uma coisa muito ruim e amarga. E nós devemos pedir para Kadosh Baruch Hu que nos tire disso. Não é porque o galuto tem um lado positivo que vamos querer ficar aqui. Acabou. Se diz em árabe, halas. Por isso que nós nos enlutamos nestes dias tão tristes que marcam o galuto. Mas contudo, quando a magia chegar e vai se revelar tudo o que nós fizemos durante a época do galuto. É que nem uma empresa, sabe, vai colocando, tem de eletricidade, um prédio inteiro vai ligando, tem tomadas e ligando os lustres e tudo mais.
E depois liga.
E depois liga a luz embaixo. No início pareceria que não tem sentido, para que tudo isso? Não tem luz. Então para que eu fico coletando lá lustres e abajures e lâmpadas e atarrajando todas as lâmpadas e procurando LED e sei lá o quê? Se não tenho luz. Mas na hora que eu faço tudo isto, estou deixando pronto para quando a magia chegar e ligar na, como chama, na cabine primária, aí já vai ter tudo, vamos ver toda essa luz. Hoje em dia não enxergamos, mas não é um trabalho à toa. Se a gente pensa com trabalho à toa, ficar pondo os lustres e as lâmpadas, não é à toa. Só que isto vai poder iluminar quando chegar a magia, aquele que vai ligar o interruptor, ou fazer a conexão final. Então aí vai se cumprir o passo. Ou deixar Hashem que a nafta vi. Vou te agradecer, Deus, que você me oprimiu, me fez passar por dificuldades. Nós já vamos agradecer a Deus que nos deu a possibilidade justamente de refinar o mundo, de transformar o mundo num lugar espiritualizado. Deixar de ser um simples mundo material e físico, transformar num mundo espiritual. Então, tudo isso eu vou conseguir fazer graças ao Galut. Onde transformei um exílio numa moradia para Deus, um lugar sagrado e puro. Por isso que estes dias de luto se transformarão em dias de júbilo, porque vamos reparar, aí vamos ter as luzes. Quando vamos ver as luzes, aí vamos ficar alegres. Ah, mas tinha escuridão antes. Mas se não fosse porque nessa escuridão a gente, mesmo no escuro, fomos ligando abajures e fomos ligando lustres e atarrajando lâmpadas, etc. e tal, não poderíamos ter agora, ou seja, quando amanhã chegar, não vamos ter a luz que vamos ter. Então, nessa data, vamos comemorar, opa, toda essa luz, é graças a que na escuridão ficamos fazendo mitzvot, ligando lâmpadas, cada mitzvah.
Muito bom, esse exemplo é
muito bom. E tem um exemplo também, na prática, muitas vezes, tem uma camiseta. Está usada a camiseta. Isso eu ia falar antes, eu vou deixar para depois. Se tem uma camiseta que está usada, o que que acontece com a camiseta usada?
Vai sujando.
Não. Você pensa que está limpa. Só porque não manchou. E você não lava. Mas na hora que manchou, aí quando você lava e lava bem, aí você percebe a diferença. Ela fica branca, branca, branca. Antes estava já meia creme. Mas enquanto não tinha mancha, você não percebia. A mancha é negativo. Mas graças à mancha,
limpou a camiseta.
Você transformou a camiseta num lugar branco. Ela ficou branca. Então a mancha, você tem que comemorar a mancha. Isso desde que a mancha saia, não?
Foi o gatilho.
Então a mancha foi provocada de algo melhor e superior. É isso que nós devemos levar em consideração.
Correto.
Então esses períodos, se Deus quiser que se transforme logo em breve em período de júbilo, alegria, comemorações, com a vinda de Mashiach, e automaticamente se cumprirá um Machá Elohim, Dimam Al-Korpanim, Bechrepat Amo Yassir, e Deus vai tirar, vai limpar todas as lágrimas de todos os rostos e tirar, entre aspas, a vergonha de seu povo, que estamos diminuídos, e tudo vai se revelar o verdadeiro brilho e esplendor que hoje em dia a gente não consegue enxergar e perceber.